Quando um casal com filho e se separa, a guarda da criança em algumas situações acaba sendo motivo de discussão e muita briga. Mas o que muitos pais não sabem é que o direito à convivência familiar é previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como explica a juíza Ana Florinda Dantas.
O direito de convivência, que antigamente era conhecido como direito de visita, ele faz parte da guarda, ele está incluído na guarda como direito de vigilância, direito da educação, direito à prestação, direito de orientação religiosa, enfim, direitos e deveres que são incluídos na guarda. Então, neste caso, o direito de convivência está incluído entre os direitos da guarda.
A magistrada também esclarece os tipos de guarda.
Bom, em relação aos tipos de guarda, nós temos a guarda unilateral, que é também chamada guarda única, e a guarda compartilhada, não é? Em que um dos pais é que toma as decisões relativamente ao cotidiano dos filhos de forma conjunta, discutindo cada detalhe importante da vida do filho, não é? Nós temos também a chamada guarda alternada. Nesta guarda alternada, existe um período, períodos alternados diversos em que cada um dos pais fica com a responsabilidade sobre as decisões do filho.
Ana Florinda ressalta ainda que a criança pode ser ouvida em qualquer situação, desde que tenha maturidade para poder escolher com quem quer ficar.
Em qualquer situação, a criança pode ser ouvida, desde que você verifique que ele tem maturidade para tanto, que ele consiga se expressar. Você vai ouvir a criança se você notar que ela tem condição de expressar, de revelar o seu interesse, o seu desejo. Porém, quando ele se torna um adolescente, que é a partir dos 12 anos, essa oitiva, ela se torna imperativa em face das determinações do Estatuto da Criança e Adolescente, não é? Claro que existem situações que você prefere não ouvir, que pode ser um constrangimento muito grande, ou você pode fazer uma escuta qualificada numa sala apropriada, mas é muito importante que se ouça a partir dos 12 anos.
Nos casos em que a criança demonstra que não deseja estar com um dos genitores, ela deve ser acompanhada por psicólogos que irão investigar a causa.
Pode acontecer que o filho revele uma aversão à visitação do pai ou da mãe, não é? Quando ele se encontra morando mais tempo com um dos pais. Essa forma de recusa, ela deve ser vista com muito cuidado pelo judiciário. Ora, o que é que acontece? Você vai pedir que seja feita uma avaliação psicológica naquela criança ou adolescente para verificar se é uma vontade própria, se foi causada por aquele pai que está sendo recusado ou se há, digamos assim, um trabalho desqualificador. Porque, na verdade, se você é o guardião principal, se a criança ou adolescente passa a maior parte na sua companhia, é seu dever, é sua obrigação legal assegurar ao outro o pleno direito de convivência. Então, cabe a você, que está como guardião principal, estabelecer as bases dessa convivência, conversar, explicar que ele deverá estar na casa do pai ou da mãe tal hora e que o pai é importante na vida dele. Enfim, você tem essa obrigação. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Fica deixando somente que a criança decida, às vezes por comodismo ou realmente um trabalho alienador. Então, essa ressalva das crianças e adolescentes é vista com muita cautela pelo judiciário para evitar o desenvolvimento da alienação parental.
Se for constatada a prática de alienação parental por um dos pais, esse corre o risco de ter a guarda suspensa.
Quem pratica alienação parental, que nos termos da lei é definido, não é, com a desqualificação, o afastamento voluntário de um dos pais da vida do filho, ele pode sim sofrer a suspensão do poder familiar, ele pode sofrer um alargamento do tempo de convivência do outro pai que está sendo alienado para justamente possibilitar uma aproximação maior. Enfim, existem várias situações que o juiz pode adotar, além de umas de umas penalidades típicas, existe uma abertura para outras medidas que se mostrem necessárias. Mas, geralmente, é claro, não é como manda o bom direito de conciliar, o juiz procura conversar, procura conscientizar. O objetivo não é penalizar pela primeira vez ou logo ir penalizando aquela pessoa. É você conversar, tratar de conscientizar de que alienação parental, no fundo, é um desrespeito ao direito do filho, porque a convivência é um direito dos pais, mas, antes de tudo, é um direito dos filhos. Os filhos têm o direito de conviver com seus pais, com seus familiares, com seus avós, com seus parentes. É o sentido de acolhimento na família. Então, muitas vezes, essa alienação ela é gerada por ciúme, por vingança, por um egoísmo muito forte, não é? Que isso não é amor. O amor é você proteger, é você levar a criança a ser acolhida pela sua família, sentir-se segura. E a criança deve, e o adolescente também deve, estar longe desses conflitos, deve ter, viver plenamente essa fase da sua vida para que ele seja um adulto saudável, não é? Ter a mente voltada para os pensamentos positivos, viver longe dessas disputas egoísticas que muitas vezes são travestidas de amor, mas que efetivamente amor não são.
Do Tribunal de Justiça de Alagoas, Camila Caet.